FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Eu sou essa pessoa a quem o vento chama, a que não se recusa a esse final convite em máquinas de adeus, sem tentação de volta. Todo horizonte é um vasto sopro de incerteza. Eu sou essa pessoa a quem o vento leva, já de horizontes libertada, mas sozinha. Se a beleza sonhada é maior que a vivente, dizei-me, não quereis ou não sabeis ser sonho? Eu sou essa pessoa a quem o vento rasga. Pelos mundos do vento em meus cílios guardadas vão as medidas que separam os abraços. Eu sou essa pessoa a quem o vento ensina. Agora és livre, se ainda recordas.
Dando
gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra. apresentando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Acho que vocês estão ouvindo aí ao fundo vozes que nos são bem familiares, vozes de vento, guascaço de chuva, coisa típica desse lugar e desta época, por mais que também a gente não esteja esquecendo de que tem acontecido coisas bastante atípicas no que diz respeito ao clima. E não é aquela coisa, ah, sempre foi assim, sabemos que não, que as preocupações têm que ser outras, mas nesse momento sim, nós estamos vivendo um dia que poderia ser um dia típico de Feira do Livro de Porto Alegre, agora na 71ª, alguma coisa a gente aprendeu, né? Depois de todo esse tempo. E tá guasqueando assim aqui no bunker da FM Cultura e da TVE, e vocês vão ouvir um pouco desse ruído, e também vocês vão notar que hoje a gente tematiza um pouco no canto sul da terra o vento. Já o fizemos alguma outra vez, mas essa ameaça ciclópica do ciclone nos fez botar o vento na lista de hoje. Ainda que ele não seja o mais importante, lá vou eu repetir o que tenho dito todos os dias, o mais importante aqui na Feira do Livro, nesse tipo de inserção das emissoras públicas em algo tão importante do ponto de vista comunitário, da cultura deste lugar, sempre o mais importante serão as presenças aqui na Beira do Fogo. Além do mais, num dia como hoje, o cara se animar a vir com esse tempo para conversar conosco, a gente ainda agradece mais ainda. Quem? Já digo. Deixa eu dizer primeiro que a gente ouvia Circo das Ilusões, olha o subtítulo entre parênteses, Vento Bandoleiro. João Bá, que enorme orgulho eu tenho de ter conhecido João Bá, isso é algo que eu agradeço ao Santana lá de Pedro Osório, que nos juntou. Numa homenagem a ele, Santana, eu conheci João Bá um pouco antes do vento levá-lo. Esse cara que deixou tanta coisa linda. Afinal de contas, quem gosta de Jupan, que lembra daquelas inhapas levadas pelo vento? Bueno, João Bá largou muitas por aí. E antes a gente ouvia também coisa relacionada a vento, de ninguém menos do que Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, que nasceu nesta data em 1901, e por isso faz a nossa abertura de Ó de Casa aqui, e ao fundo dela a gente ouvia Wahra. Wahra ou Waira é o vento em quechua. Esse tema é de Jupan, que quem interpretava era o grupo chileno Inti Ijimani. Bueno, e quem é que tá na Beira do Fogo conosco? Deixa eu dizer algo dele aqui. Não parece bom, o médico disse. Nada bom, o outro confirmou. Lembrei-me do poema de Raymond Carver. Mexi a cabeça no travesseiro, os dedos crispando a mão, a lembrança de algum cheiro da minha infância. Aquilo sim era bom. Era ótimo. Muito obrigado, Edgar Aristimunho, autor de Hospitalares. Prazer te ter aqui.
Prazer. Boa tarde, Demetrio. Boa tarde, ouvintes, né? Muito obrigado pelo convite aqui para falar sobre esse livro que estaremos lançando hoje.
Pois é. Estamos aqui. É curioso, né? Esse clima que pintou aqui hoje, ele também tem a sua atmosfera interessante. Ele não é só algo que rechaça ou que assusta, ao contrário. Ele, puxa, quanto da literatura passa por uma descrição de um dia como hoje? Às vezes os motes das belas coisas, isso pode, talvez, num ponto de vista psicanalítico, apontar para sublimação. Às vezes as belas coisas que se produzem em arte têm a ver com contextos sombrios, com contextos duros, com contextos difíceis. Tu trazes aqui uma obra que nasce toda de uma longa internação hospitalar. Conta do Hospitalares para nós. Sim.
O projeto Hospitalares, né? Eu estava em andamento na minha cabeça e em rascunhos que eu tinha em casa, né? A partir de visitas que fazia ao hospital, seja por internações minhas, visitas a pacientes, os cuidados com a minha mãe, né? As internações de meu irmão. Então, de todas as pessoas queridas, né? Que a gente sempre acaba visitando no hospital ou cuidando, né? E então eu sempre tomava a notas do que acontecia no hospital. Mas esse projeto, né, que eu chamei de Hospitalares, né, coloquei no título do meu segundo livro, então, né, eu tenho um primeiro livro de contos, O Homem Perplexo, e nesse segundo projeto eu procurei ser mais puro e registrar o que estava acontecendo dentro do hospital naquele momento, naqueles 25 dias que eu fiquei lá. Quando eu comecei a escrever, eu apenas puxei algumas folhas ali da bandeja que era trazido o café, né? E disse assim, eu tenho que me ocupar com alguma coisa, né? Poderia estar com uma caderneta, poderia estar com um caderno. Mas resolvi pegar aquelas folhas, e foi com as folhas das bandejas da própria alimentação que vinha no hospital, que eu comecei a escrever o primeiro fragmento, né? Então são fragmentos que tem de 8 a 10 linhas, né? É um livro com 96 fragmentos e todos eles giram em torno desse paciente, né? Que é então um personagem que vai se compondo por fragmentos, né? Esse personagem que está dentro do hospital e que está tendo as sensações de que qualquer paciente teria dentro do hospital, né? O seu sensorial, os ruídos, os movimentos, os cheiros, as pessoas ao redor, os profissionais da saúde. E assim foi, né?
Isso nasce, esses fragmentos partem de uma posição de visitante e de uma posição de paciente também, alternadamente, né? Alguém poderia pensar, isso é um livro de um profissional da medicina. Não, não é isso, a tua formação é outra, o teu caminho é outro.
O caminho é outro, né? O caminho é a literatura mesmo, né? Você teve a feliz sorte de pegar exatamente um fragmento em que a gente pega ali uma referência literária do Carver, né? Um escritor que teve, né, problemas de saúde graves, né? E escreveu em forma de poesia, né? Ele era um grande contista, escreveu em forma de poesia a experiência dele, né? Mas tem aí dentro também Paulo Scott, né? E seus medos, né? Tem um pouco do Mário Levreiro, né?
Que legal.
É. Então, tem uma referência de várias coisas. O sensorial desse livro, né? Que acaba, a gente acaba vendo que os leitores nos devolvem isso, né? Ele vai além do que eu propus, né? A minha ideia era um personagem e a sua inquietação, né? Buscando meu primeiro livro, O Homem Perplexo, a perplexidade diante do mundo, né? O que que eu estou fazendo aqui? Será que eu vou me salvar? O que que esse exame vai me dizer? Todas as sensações que a gente vai tendo, né? Então tem fragmentos que falam sobre a abertura da porta e aquele susto que a gente sempre leva. Tem fragmentos que falam sobre os companheiros de quarto, né?
Sobre os olhos da assistente de enfermagem. O Carver, quando tu fala no Carver, tem uma coisa de corvo que ele vai buscar no Edgar Allan Poe e em outras referências, né? E aí eu te pergunto, já que a gente falava em clima, em sombrio, em chuva, em vento, inspirados que a gente está olhando para fora do bunker aqui pelo vidrão, e vendo que, enfim, que tá batendo água, que tá ventando e tal, tu escreveste algo sombrio, tu escreveste algo que toca as beiras da morte, como dizia o Austragésio de Ataíde, o que as pessoas vão encontrar, mesmo que tu estejas tão certo ao dizer que o que elas vão encontrar a gente nem imagina, são elas que encontram e que criam, mas enfim, o que tu acha em termos de estados de alma que as pessoas vão encontrar dentro dessa tua obra?
O livro procura o tempo todo fugir da palavra morte, né? Então ela é muito pouco pronunciada.
Eu também.
Ela é muito pouco pronunciada dentro desse livro. Praticamente não existe essa palavra. Porque justamente é a única palavra que as pessoas dentro do hospital não gostam de pronunciar, né? Então essa sensação que o escritor narrador, né, teve ali para criar esse personagem que vai se fragmentando em pedaços e se espelhando nos outros, ela é a sensação que eu quero transmitir para o leitor. O leitor, ele tem que ficar nessa pulsação entre vida e morte, mas a morte não é anunciada, e o livro acaba sendo um livro muito mais de esperança, porque ela é a minha recuperação.
Sem dúvida, aí posso até estar cometendo aqui um lugar comum, mas eles são necessários, eu sempre digo isso, num ambiente como esse e num transe, como gostam de dizer os castelhanos, num instante, num momento definitivo, decisivo como esse, tem vida aos montes, tem Sim. latas e latas de energia vital, de vontade de viver, de estratégias para viver, justamente por se estar diante da finitude de uma maneira, se a gente está diante dela todos os dias, a cada instante, bom, ali ela está cristalizada, olhando bem na tua cara.
É perfeita leitura, Demétrio. As pessoas que lerem esse livro, e as que já leram, que já me deram retorno até mais expansivo do que eu imaginava que podia alcançar, né? Porque o livro, ele pertence ao escritor no texto e nos créditos, mas a partir do momento que ele vai pro mundo, e o livro já foi pro mundo, né? Na pré-venda, e agora a gente vai fazer o lançamento hoje, às 5 da tarde, esse livro, ele tem a sua vida própria, as pessoas interpretam ele, e não há nenhuma pessoa que vá ler esse livro que não vá se identificar com alguma situação hospitalar que ela tenha vivido ou que passou por lá, né? A capa do livro, o ouvinte pode imaginar assim, ele é um corredor de hospital, né? A artista plástica Cristina Posebon fez essa capa junto com o Giancarlo Carvalho, que é também escritor e é o próprio editor do livro, né? Ela já mostra já esse ambiente de monocromático, né? Que é no hospital, onde predomina muito o branco, né? Mas o que a gente vê nas pessoas dentro do hospital é justamente o colorido. E esse colorido ele vai surgindo dentro do livro, né? Até chegar aos últimos fragmentos, ele vai crescendo, mostrando que existem coisas que pulsam muito forte, né?
E aqui por ser edição, não só por isso, pela trajetória anterior, eu imagino, da tua trajetória anterior, por ser edição da Santa Sede, Santa Sede, como é que vocês preferem dizer, porque as duas coisas estão aí, Santa Sede, Santa Sede, tem uma figura que não pode faltar numa feira do livro, que é o Rubem Pens, né? Tá na edição desse trabalho bonito, tô com o meu na mão, eu não tinha lido ele ainda, ele é muito fácil, muito gostoso de manusear, é muito bonito, tá na minha mão. Mas o Edgar tem um na mão dele e ele assinalou várias passagens. Tu quer dizer alguma coisa dele?
Digo sim. Vou ler um fragmento aqui que mostra bem essa interação, né, do personagem com o ambiente hospitalar, né? E fragmento número 15, né? Os fragmentos foram todos numerados em números romanos, exatamente para provocar alguma coisa no leitor também, né? Caminho pelos corredores do hospital. Em cada bancada de serviço, peço algo. Vão aí gases, fitas, curativos ou pequenas cápsulas de alívio. Alguém toca no meu ombro. O senhor de novo? São os seguranças.
Eu gosto muito dessa ideia de fragmento, porque embora exista algo que possa ser lido em qualquer ordem, de maneira absolutamente autônoma, em cada uma dessas páginas, fragmentos são fragmentos de algo. Fragmentos dão a ideia de um corpo, de um corpus ao qual eles pertencem. Então, tu tá lidando com uma coisa inteira e maior, que aí está fragmentada em cada um desses trechos.
O ambiente hospitalar, ele é extremamente complexo, né? É uma rede de muitas coisas que tem que funcionar ao mesmo tempo. São muitos serviços, muitas comunicações, muitas pessoas, né? E também passam a fazer parte desse cotidiano também a pessoa que traz a comida para ti, o companheiro que tá no quarto, né? Como eu fiquei um longo tempo, eu passei por 8 pessoas, né? Cada uma delas era uma galáxia, né? Era um começo de uma vida, né? Era uma esperança, né? E teve os mais barulhentos, teve os mais silenciosos, teve os que interagiram mais, os que interagiram menos. Mas o fato é que o hospital também é feito dessas pessoas, né? Dessas pessoas que fazem ele pulsar. E essa capa do livro, assim, monocromática, ela é provocativa para mostrar que é assim que a gente vê o hospital. Mas, na verdade, entrando dentro do livro, o leitor vai sair colorido. O leitor vai perceber que existe vida, né? Nesses pequenos movimentos que tem dentro do hospital, né? Nessa vida.
E quando eu te falei essa questão de trajetória, não sei se tu fizesse alguma dinâmica literária com o Rubem Pens, se tu vem daquele projeto, e também do ponto de vista da tua formação, da onde é que tu vens, por exemplo, até o que tu fizesse com literatura, porque aqui, quando a gente pega hospitalares, eu li isso na tua divulgação, mas depois eu constatei folheando aqui que tu tem algo que está entre a crônica e o microconto. Então, são duas formas distintas de narrativa, mas que aí estão abraçadas, né? O que tu pode dizer do teu caminho, já que a pessoa fica mais curioso, né? A capa tem uma onda corredora, assim, ela também tem essa coisa de caminho a nos puxar.
Eu tenho os projetos, né? O primeiro livro, Homem Perplexo, depois fiz vários trabalhos com o Rubem Pens em crônicas e também publicamos, junto com o Pedro Gonzaga, livros disso. Eu sou muito grato, né, ao Rubem, porque ele realmente é um grande agregador de pessoas, né? Ele traz muitas pessoas, né? A Varisca de Assis também me ajudou muito no início, o Paulo Scott fez leituras muito boas do meu primeiro livro, né? Então, assim, essas pessoas é que vão formando a literatura, né? E aí vem os mestres, aí vem o Rubem Fonseca, aí vem o Dalto Trevisan, vem o João Antônio, né? Na linha mais introspectiva, Clarice Lispector, a Hilda Hilst, o Caio Fernando Abreu. E esses americanos, né? Depois os europeus, o Kafka, né? O Faulkner americano, né? Então, hoje em dia eu leio muito os alemães, né? Gosto muito da literatura alemã, acho que ela vai muito profundo na alma, né? Mas eu não desprezo também os uruguaios, tá aqui o Benedetti, tá aqui o Mário Levreiro, né?
Que bom que tu puxasse essa referência, o Levreiro é sensacional. Eu também gosto de me dar conta, já que a gente fala, é aqui o cacuete do sul da terra e do Cantos, de puxar pra questão hispânica também, né? Porque mesmo que já esteja no ouvido de um brasileiro, de um lusofalante, o hospitalar como hospitaleiro, em espanhol isso é direto, é imediato. Ah, fulano tem uma atitude muito hospitalária. É porque ele é hospitaleiro. Tu tá convidando e recebendo aqui?
É, eu acredito que eu quis dar esse duplo sentido, ainda que a capa, quem colocar o olho na capa vai ver que se trata de alguma referência dentro de um ambiente hospitalar. Mas eu sempre tive na minha cabeça que o livro é uma ideia assim de que o narrador ele vai te mostrar o que, que é a dor, mas ele ao mesmo tempo ele vai dançando entre aquele sentimento que a gente fica da dúvida dentro de um hospital, né, o sentimento do teu próprio estado de saúde, a dúvida do que vai acontecer contigo antes da cirurgia, depois da cirurgia, né? Eu tive uma recuperação bastante complicada, complexa, né? Não foi complicada, ela foi complexa. E isso aí tudo reflete também o espelhamento de quem cuidou de mim, né? Tem os agradecimentos aqui no final do livro aos médicos, né? Tem ao meu filho, à minha esposa. Então são tudo pessoas que foram muito, muito importantes nessa minha recuperação, né? Mas eu coloco também com o mesmo carinho a técnica de enfermagem, a enfermeira, né? Eu coloco também aquele paciente que ouviu ali aquela hora que tu queria desabafar alguma coisa, né? E todo mundo tem, né? A Maria Amélia, Mano, que é médica também comunitária, né, que faz a abertura do livro, ela pegou muito bem esse sentido que a gente tem quando a gente recebe uma notícia muito forte. A gente procura fazer alguma coisa muito vazia de sentido, né, que é a essência da minha literatura, onde eu vou buscar, né, um autor que eu gosto muito, João Gilberto Noll, né, aquela coisa do movimento do personagem, né. Então a gente está dentro de um ambiente fechado, dentro de um aparente terror, né? Como a gente está aqui hoje na casa da FM Cultura, né? Vendo esse temporal se formando ao nosso redor, né? Lá no hospital, a coisa é interna, mas ela não deixa de entrar dentro do ser humano, né? E é isso que a gente vê em autores como Carver, como Mário Levreiro, com Mário Benedetti, né?
Com isso, o Edgar nos fala e nos faz falar, nos faz pensar na literatura como abrigo. Essa ideia de hospitalar, de hospitalidade, e eu gosto, quantas vezes vocês me ouviram falar nisso, eu gosto do ponto de vista da cura a partir de como o trata os povos originários, ou tratam os povos originários, né? Essa ideia da cura ser ir muito mais além da saúde física, ou mesmo mental, a cura é cósmica, a cura é do tempo, a cura é do espaço. Então tem hospitalidade e cura aqui por essa feira de sobra e nesse trabalho para o qual o Edgar nos convida como um hospitaleiro que ele é. Eu te agradeço muito, eu quero que tu chame as pessoas para o lançamento, para o evento de hoje, não se assustem. Sabe aquela milonga que às vezes eu rodo? Deja que silven los vientos. Não vai acontecer nada, a casa é forte, o rancho é bem feito. Sobretudo o rancho da literatura, o rancho da comunicação, da generosidade comunitária, da compreensão entre as pessoas, que é do que se trata aqui. Microfone é teu, se tu quiseres dizer um trecho, só chamar as pessoas, à vontade, muito obrigado.
Isso. Demetrio, muito obrigado por receber aqui. O livro será lançado na Feira do Livro hoje, né, dia 7 de novembro, às 17 horas, né, como o Demetrio assentou, não se assustem com a chuva, porque a casa é forte, a gente está provando aqui dentro do estúdio que está tudo bem, não vai acontecer nada, né, e vamos ficar tudo bem, né. E então eu selecionei aqui um trecho, o penúltimo trecho final, né, que é quando eu então já recebi a notícia que eu ia para casa, né, e aí então eu criei esse fragmento aqui, o 95. Em poucas horas estarei em casa. Minha primeira providência será abraçar minhas paredes, numa prática consagrada por um membro da família, quando ele retornava das férias do colégio. Imito Luiz Fernando, o inventor. Imito e choro ao pensar em minha casa.
Que bom, que bom. Muito obrigado, Edgar, pelo testemunho. Com o seu Hospitalares, está aqui, lançamento hoje, mas está à disposição aqui na feira. Magrão, por favor. Vamos de Cecília Meirelles, vamos comemorá-la e abraçá-la. As meninas, com o Paulo Altran, o Ney Mato Grosso e a Sônia Rubinski, ao piano. Olha que junção linda e maluca. Depois algo que se chama Carnaval Saltenho. Tem uma razão para estar aí, mas depois eu explico, solta lá.
Arabella abria a janela. Carolina erguia a cortina e Maria olhava e sorria. Bom dia! Arabella foi sempre a mais bela, Carolina a mais sábia menina. e Maria apenas sorria. Bom dia. Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabella, outra que se chamou Carolina. Mas a nossa profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade: bom dia.
Carnaval, carnaval saltenho, o próprio carnaval saltenho, pra gente comemorar o Los de Salta. Los de Salta é um dos conjuntos argentinos que nem sempre são lembrados, até por uma questão meio de desequilíbrio de talentos, porque são tantos grandiosos conjuntos e com tanto, conjuntos vocais, folclóricos, e com tanto sucesso, que às vezes algum excelente fica um pouco de lado, fica na segunda fila, quando é também digno de estar ponteando, como é o caso do Los de Salta. Hoje é dia de recordar o Vaca, que é um dos integrantes, e por isso a gente traz essa sonoridade com Destino de Bagualeiro. Não com Carnaval Saltenho, perdão. Horacio Aguirre e Pantaleón, que são integrantes do grupo, Los Cantores del Alba, e antes disso as meninas, Cecília Meirelles, com o Paulo Altran, que tantos poemas nos diz aqui no mesmo, no Cantos da Cecília Meirelles. Paulo Altran, musicado, portanto, com Ney Matogrosso, com Sônia Rubins, que é o piano. Que coisa bonita. A gente teve esse papo super legal com o Edgar Aristimunho, com o seu Hospitalares, e a gente está falando também de vento, de tormenta, de chuva, porque está se vendo isso, mas não daquela forma tão assustadora como estava se dizendo. É bom se prevenir, é bom se cuidar, mas está tudo tranquilo aqui pela praça e aqui no nosso cantinho, aqui no nosso rancho das emissoras públicas. Deixa eu pedir então para o Magrão para rodar algo que tem a ver com esse negócio de vento, já que o vento é nosso personagem hoje. Lenço e vento. Olha só que barato essa dupla, essa coisa bem caipira. Não sei se eu gosto dessa palavra, mas enfim, Lenço e Vento com Ramon e Rosado e depois Viento Norte Loco. Eu gosto muito desse título. Viento Norte Loco. Solta lá.
Creciente del río,
yo soy cantor de Baguala,
yo soy cantor de Baguala. Hay que sangrar por los poros, después sentir dentro el pecho como bramido de toro. Le canto a mi salta,
se me hacen cuencas los ojos,
se me hacen cuencas los ojos,
y se encabritan las penas,
y se encabritan las penas,
como si fueran mil potros,
como si fueran mil potros.
Descendo amanhã, risquei o baio de espora na aurora cor de romã.
Meu lenço pegou poeira, a mágoa dos meus punhais. Depois que bati a porteira,
que eu quero mais. De lenço e vento eu entendo, pois são os meus madrigais. De lenço e vento eu entendo, pois são os meus madrigais.
Thank you. esperança. No vento dos roseirais, o pranto com jeito se amansa. Nestas veredas de paz,
faço da espora uma estrela.
Basta, solo viento.
viento vende y no se cansa, viento suelto y digo basta.
Basta, dicen los hacheros. Los hacheros son Os Lenhadores. Viento Norte Loco, do maestro Rubén Lena. Antes disso, Lenço e Vento. Que bonito canto dessa dupla, Ramon e Rosado. Isso, esse tema é José Pedro e Raimundo Prates. E Lenço e Vento tava bonito, uma barbaridade. E antes ainda tivemos uma inhapa dos cantores del Alba, com Destino de Bagualeiro, do Horácio Aguirre e do Pantaleon. E o motivo dos cantores del Alba estarem por aqui é a data de falecimento do Gilberto Vaca. Exatamente essa data lá em 1986, esse cara que é um dos pilares desse grupo, que por sua vez é um dos pilares do folclore argentino desde já algumas décadas. Bueno, gente, vamos fazer aquele nosso blocão, aquelas nossas duas juntas para terminar o nosso programa de hoje. Me deixem recordar vocês que amanhã é dia de entreveiro, às 10 da manhã, e o entreveiro tá bonito, uma barbaridade. O Magrão lá no morro, eu aqui no bunker, fazendo aquela picada das coisas mais bonitas que rolaram durante a semana. Que semana, né? Semana de Feira do Livro, como será a próxima, e a gente aqui no meio da muvuca e no meio da ventania. No dia de hoje é bem assim, mas repito, tudo tranquilo até aqui, estruturas absolutamente seguras. Deja que silvem los vientos, disse aquele sobre o rancho que ele mesmo tinha feito. Lembram dessa milonga? Pois é, eu me lembro. Hoje é dia de lembrar. Não esqueçam também que domingo, Cantos do Sul da Terra no Outro Fogo, lá na TV, com o pessoal da Mulher Gigante, o Gustavo Finkler e o Jackson Zambelli, e com a bela música do Sebastián Cantos. Que eu vou pedir pro Magrão soltar para nós? O Tempo e o Vento, Luiz Coronel e Sérgio Rojas, Ivo Fraga cantando, depois Viento, Viento, Traeme Aguacero, Vira Essa Boca para Lá, Vale Como Música. Isso aí é o Jupanqui, cantado pelo Jorge Cafrune. Depois Vientos del Pueblo, do Victor Jara, com Victor Manuel e Ana Belém. E finalmente, aquela coisa quase meditativa, Vientos del Sur, do Dino Gaston Ciarlo, no instrumental do Gustavo Ripa. Até segunda-feira com Cantos do Sul da Terra.
É moça que vai ao baile, se vê no espelho e desiste. Havia na boca da noite um riso lânguido e triste. É moça que vai ao baile, se vê no espelho e desiste. Quando os ventos enlouquecem, esquecem o próprio caminho, já não chegam, já não partem, no giro dos redemoinhos. Já não chegam, já não partem, no giro dos redemoinhos. Da tarde, uma oculta cicatriz, atalhos que a morte abre num corpo de meretriz. Havia no ventre da tarde uma oculta cicatriz, atalhos que a morte abre num corpo de meretriz. Quem sabe onde o vento nasce, não procura nem espera, não tem destino morada. Quem tem por berço tapera, não tem destino ou morada, quem tem por berço tapera. Quando a hora teve fim, o sol enfiou esporas e galopou seu tordilho. Havia uma lua em desmaios. Quando a aurora teve um filho, o sol enfiou esporas e galopou seu tordilho. Quem sabe onde o vento nasce, não procura nem espera, não tem destino a morada, quem tem por berço tapera. Não tem destino a morada, quem tem por berço tapera. Não tem destino a morada, quem tem por berço tapera. Pensando así entre las quebradas, el niño marcha pensando así entre las quebradas, el guasamayo suspira ay, desde sus entrañas, el guasamayo suspira ay, desde sus entrañas. Cuatro corderos, mis siete vacunos, ay, ¿dónde iremos a parar? Mi llamita juega, mi vertiente clara, ay, ¿dónde iremos a parar? La se traicionera nos quiere matar, la se traicionera nos quiere matar. Cerros pobre pastor. Viento de los valles, dame tu fresco. Mi chacrita y mi cebada, ay, se mueren sin agua. Mi chacrita y mi cebada, ay, se mueren sin agua. El pajonal de las cumbres, ay, se muere sin agua. El pajonal de las cumbres, ay, se muere sin agua. Mis cuatro corderos, mis siete vacunos, ay, ¿dónde iremos a parar? Mi llamita buena, mi vertiente clara, ay, ¿dónde iremos a parar? La sed traicionera nos quiere matar, la sed traicionera nos quiere matar. Viento, viento, rejunta las nubes. Viento, viento, que los cielos lloren, escucha los ruegos del pobre pastor. Viento de los valles, dame tu fresco.
Manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo.
Quieren ocultar la infamia que dejaron desde siglos, pero el color de asesinos lo borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes.
Vientos del pueblo me llevan, me esparcen.